O segundo hábito é comece com o objetivo em mente. Começar com o objetivo em mente é ter uma compreensão clara do destino, é saber exatamente para onde você está indo. Pessoas capazes de alta performance são visualizadores. Eles veem, sentem e experimentam antes o que farão. Depois, eles começam com o objetivo em mente. Começar com o objetivo em mente se baseia no princípio de que todas as coisas são criadas duas vezes. A primeira é a criação mental e a segunda é a criação física. Por exemplo, a construção de uma casa. Você a cria, detalhe por detalhe, antes mesmo de martelar o primeiro prego. Depois você transforma isso em uma planta e começa a planejar a construção. Tudo isso antes de tocar o solo. Você precisa ter clareza de que a planta, a primeira criação, é realmente o que deseja e que pensou em todos os detalhes. Depois transforma aquilo em algo feito de tijolo e cimento. Diariamente você comparece ao local da obra, abre a planta e confere como está a execução. Você começa com o objetivo em mente. Podemos citar outro exemplo no mundo dos negócios. Se você pretende ter uma empresa bem-sucedida, defina claramente o que está tentando conseguir. Reflita cuidadosamente sobre o produto ou serviço que quer oferecer e depois organize os elementos: finanças, pesquisa, desenvolvimento, operações, marketing, pessoal, instalações físicas e assim por diante, para atingir o objetivo. O hábito 2 se baseia em princípios de liderança pessoal, o que significa que a liderança é a primeira criação. A liderança não é o gerenciamento. O gerenciamento é a segunda criação, que será abordada no hábito 3. A liderança precisa vir primeiro. O gerenciamento diz: qual a melhor maneira de conseguir determinadas coisas? A liderança diz: quais as coisas que desejo conseguir? O gerenciamento é o grau de eficácia necessário para subir mais rápido a escada do sucesso. A liderança determina se a escada está apoiada na parede correta. Vamos imaginar um grupo de produtores abrindo caminho na floresta com machados. Eles são produtores, solucionadores de problemas. Limpam o terreno para depois cultivá-lo. Os gerenciadores seguem atrás deles, afiando o machado, redigindo manuais de procedimento, elaborando programas de desenvolvimento muscular, organizando os turnos e os descansos dos manejadores de machados. O líder é aquele que sobe na árvore mais alta, estuda a situação em seu conjunto e grita: estamos na mata errada. E como reagem os produtores e os gerenciadores com frequência? Dizem: cale a boca, estamos conseguindo avançar. Stephen acredita que uma das formas mais eficazes para começar com o objetivo em mente é desenvolver uma missão pessoal. Ela se concentra naquilo que você deseja ser e fazer, de acordo com seus valores e princípios, nos quais o ser e o fazer estão fundados. Para escrever uma missão pessoal, precisamos começar pelo centro do círculo de influência, o centro no qual residem nossos paradigmas mais básicos, as lentes que usamos para observar o mundo. O que estiver no centro de nossa vida será a fonte de nossa segurança, orientação, sabedoria e poder. A segurança representa a nossa identidade. A orientação representa a fonte do rumo na vida. A sabedoria é a sua perspectiva de vida e o poder é a capacidade para agir. Cada um de nós tem seu centro, que pode ser centrado no cônjuge, na família, no dinheiro, no trabalho, nos bens, no prazer, nos amigos ou inimigos, na igreja ou até no eu. Mas onde você se encaixa? Qual é o centro de sua própria vida? Muitas vezes não é fácil descobrir isso. É claro que o ideal é criar um centro límpido, a partir do qual se possa desenvolver consistentemente um alto grau de segurança, orientação, sabedoria e poder, possibilitando a proatividade e conferindo coerência e harmonia em todos os setores da vida. Ao centrarmos nossas vidas em princípios corretos, criamos uma base sólida para o desenvolvimento dos quatro fatores que sustentam a vida. Após definir o centro, é hora de criar sua missão pessoal. Mas uma missão não pode ser escrita de um dia para o outro. Ela exige introspecção profunda, análise cuidadosa, palavras refletidas e, com frequências, várias versões até chegar ao resultado final. Você pode levar semanas e até meses para se sentir realmente satisfeito com o resultado. E mesmo depois de finalizada, você precisará revisar o texto periodicamente, fazendo pequenas mudanças conforme os anos fornecem conhecimentos adicionais ou circunstâncias diferentes. A missão torna-se sua constituição, a expressão sólida de sua visão de mundo e de seus valores. Ela se torna o critério pelo qual você passa a medir tudo em sua vida. Algo importante a se destacar é a identificação de nossos papéis. Cada um de nós possui uma quantidade de papéis diferentes para desempenhar na vida. Posso, por exemplo, ter o papel de indivíduo, marido, pai, profissional e membro de igreja. E cada um desses tem sua importância. Você pode achar que sua missão será mais equilibrada, mais fácil de lidar, se a dividir nas áreas em que desempenha papéis específicos na sua vida e registrar metas que pretende atingir em cada área. Olhe para seu papel profissional. Você pode ser um vendedor, um gerente ou trabalhar no desenvolvimento de produtos. O que pretende em sua área? Quais são os valores que devem guiá-lo? Pense em seus papéis pessoais: marido, esposa, pai, mãe, vizinho, amigo. O que pretende em cada um desses papéis? O que é importante para você? Como exercício desse hábito, que tal iniciar escrevendo a sua missão pessoal?